11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Olha aí, ao som do apito, é o sinal de que o 11 minutos está no ar. Uma goleada, um empate e uma vitória sem convencimento com erro do melhor goleiro do mundo, Bruno Lourenço Reis. A gente pode resumir o segundo dia da Copa do Mundo, é isso que eu falei? Bom dia, Bruno Lourenço.
Bom dia, Gisele, bom dia, ouvintes. Olha, o segundo dia da Copa do Mundo é sempre bom, né? Mas foram jogos meio estranhos mesmo, também fiquei meio, um sentimento meio confuso aí.
Com relação a esse segundo dia. O primeiro foi aquela emoção da estreia, né? O início, a gente achou até que poderia surgir aí uma goleada sobre o Catar, pelo que o Catar jogou ou não jogou, né?
É, eu realmente me impressionei com o gol da Arábia Saudita. É gol do Brasil,
né? Gol do Brasil. Olha, é que o negócio é ao vivo mesmo, quando a pessoa tá um olho no jogo, o outro olho no conexão cerrada.
É, um olho, olha aí, então vamos atualizar aqui, porque como é em tempo real, o Bruno Lourenço acaba de celebrar o gol da Arábia Saudita sobre a Argentina. 1-1 agora, a gente vai falar sobre esse jogo que está rolando, enquanto rola também o nosso 11 minutos. Olha, a Copa do Mundo é assim, a Copa do Mundo é legal por conta disso. Mas
quatro jogos hoje, né, Gisele?
Quatro jogos.
Três jogos ontem, quatro hoje.
A agenda tá
É difícil
tá
de acompanhar esse tanto de jogo aí, gente, eu não consigo não.
Tem que escolher alguns, né? Tem que escolher alguns. Bruno Lourenço, bom demais ter a sua participação aqui. A gente vai começar falando exatamente sobre esse jogo. Já começamos a falar sobre esses jogos, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que é que você achou sobre essa... Nesse segundo dia,
né?
Jogos que, por exemplo, a gente esperava muita coisa e não foi essa coisa toda. Vou dizer um aqui, o jogo da Holanda. Tava todo mundo esperando uma Holanda que vinha pra cima.
Eu tava esperando
cima,
goleada também.
Não é? A Raquel botou aqui, eu tô aqui, viu, Raquel?
Olha aí, ele anotou as minhas palpites.
Né? 2-0, chegou, né, até a ser
perto.
O palpite... Né? Interessante. Mas a Holanda, a gente esperava mais da Holanda, né, Bruno Lourenço?
Eu não vi muitos jogos da Holanda aí ao longo dessa Copa das Nações lá da Europa, né? De eliminatórias, mas todo mundo falava muito bem do conjunto. E de fato, o time da, por exemplo, o time da Argentina, um time que tem 11 jogadores ali muito bons. Né, os 11 iniciais dele, aí alguns reservas pode até cair um pouco o nível, mas os zagueiros sabem jogar, quem é do meio de campo sabe jogar na frente e atrás. E o time da Holanda, eu achei isso também. Eu achei que os jogadores têm muito potencial. E ontem, não vou dizer, talvez a questão de ser estreia, né? Até se tivesse feito logo no início uns gols que eles tiveram chance, talvez tivessem se soltado, né? E o time de Senegal, com a bola no pé, muito bom. Agora, na defesa, era muito fraco. E você falou, o goleiraço deles deu uma bobeada, né? E um gol, até o gol da Holanda, que lembra um dos que nos eliminou em 2010, né? Na Copa da África do Sul. O Júlio César também deu uma bobeada ali com
o
Felipe Melo, né?
Isso.
Então, assim...
Aquele vai, não vai, deixa que eu deixo, né?
Então, assim, é uma jogada... A Holanda acabou fazendo um monte de jogadas, assim, na área, né? E esperando ver o que ia dar. Mas assim, você percebeu o De Jong, né? Você tinha aquele De Ligt também, que tem qualidade, os caras sabem jogar bola.
Mas eu achei meio amarrado o jogo, assim, meio paradão, né?
Aquele jogo que a gente vai, poxa, vai melhorar. Não, vai melhorar. Não, e o jogo não rende, né?
Se você olhar ali, a Holanda sempre, o Senegal quando atacava era um contra um, né? Que acho que até ou seja, a Holanda estava com a proposta de jogar para frente, não estava com a proposta de ficar amarrada, esperando ver o que ia acontecer, não. Ela quis, só que não estava conseguindo mesmo. Então eu vou acreditar aí, é um erro na estreia. Eu vi muito potencial, não ontem, né, não aconteceu, mas eu vi potencial nessa seleção da Holanda. E hoje, uma seleção, estou até com a camisa aqui da Dinamarca, porque também eu vi alguns jogos da Dinamarca agora na Copa das Nações Europeia e tal, gostei demais. Achei que é um time bem interessante e vai pegar a Tunísia, né? Então, acho que é
agora,
uma goleada, a segunda goleada.
Agora, nessa... Ainda falando sobre Holanda e Senegal, o Senegal sentiu demais a falta do Sadio Mané?
Totalmente.
É, né?
Totalmente, né? Poxa, uma pena. E Mané é um jogador daqueles assim, apenas tanto Mané, quer dizer, e o Egito que ficou de fora também, sem falar, porque são duas seleções que jogam futebol até melhorzinho do que o ali da África, mas o Senegal ontem não tinha opção, né? Ficou ali muito amarrada na hora, na ponta final ali, eles erravam, davam uma bobeada. Com o Mané ontem teria sido outro, acho que um outro jogo, uma possibilidade.
Né? Acredito também que a Senegal sofre muito, até porque é um atacante que faz a diferença, né? Vai para cima, é goleador, a defesa da Holanda teria tido problemas com o Mané em campo. Agora, qual foi a...
Olha, Bruno Lourenço, eu sei que você está assistindo o jogo, acaba de fazer mais um jogo, um gol aí.
Vamos
te falar. Virou.
Vamos voltar, vamos comentar Argentina e Arábia Saudita, porque o que é isso? A Argentina está levando uma virada da Arábia Saudita, é isso? Explica para mim, o Bruno Lourenço, você que tem camisa da Argentina comprada, que eu sei.
Eu gosto muito da Argentina, gosto do time, acho que esse time tá prontinho da Argentina, mas não tem jeito, né? Na hora da Copa, a gente, eu digo aqui pelos gritos dos meus vizinhos, eu já sabia que tava entrando, que ia sair o gol, porque acho que a minha TV tá um pouco aqui com
o delay,
tá com atraso, mas aqui pelos vizinhos eu já sabia que tinha saído o gol da Arábia Saudita, isso às 8 da manhã, né? 8:15 da manhã. E aqueles gritos, assim, bem muito legais.
Rapaz, e foi um gol bonito, hein? E foi um gol bonito. Foi um gol bonito. Um gol assim, olha, não teve pro goleiro, não. Agora...
Será que hoje é a estreia da Copa, então, Gisele?
Pois é, eu acho que ontem foi assim...
Hoje começou.
Começou a Copa, realmente, tava fazendo um jogo pra empolgar. E o jogo para empolgar, ninguém diria que seria esse jogo das 7 horas da manhã.
Eu acho que para 7 horas da manhã, o pessoal tá batendo um bolão,
é,
hein?
É verdade, porque, olha, a gente já teve Copa Coreia e Japão em 2002, que a gente ia assistir jogo do Brasil praticamente de madrugada. Mas esse jogo das 7 horas da manhã, Argentina e Arábia Saudita, eu dei uma olhada antes aqui do 11 minutos para saber qual era a expectativa da imprensa para esse jogo. Olha, todo mundo falando... Pelo menos duas coisas, que é um dos melhores times da Argentina, um time que chega tranquilo, aquele time que tá arrumadinho para ganhar a Copa,
invicto.
Não, e quando o Messi fez o primeiro gol hoje, eu já pensei logo que ia ser goleado. Ainda falei com o Gesiel lá, vem goleada de novo.
10 minutos, um gol, vai ser goleada sobre a Arábia Saudita. Agora, esse, digamos assim, esse karma da Argentina, de quando chegar na Copa, não consegue fazer o que vem fazendo anteriormente, porque vamos falar o seguinte, um time que passou pelas eliminatórias, como a Argentina passou assim, o rodo em todo mundo, e aí chega na Copa com toda a impressão de que vai arrebentar, é a última Copa do Messi, a quinta e última, ele não tem mais outra possibilidade, todo mundo fazendo, sabe, tecendo luas à Argentina, e agora a gente está vendo 2-1 para a Arábia Saudita, que a Arábia Saudita não é aquela seleção. Se fosse uma seleção que pudesse botar medo em alguém, mas a Arábia Saudita não é, e ainda mais contra a Argentina, né? É o karma da Argentina mesmo, Bruno?
A Argentina começou o jogo hoje daquela forma, pressionando na frente, então com muita facilidade, estava chegando a um pênalti absolutamente roubado, na minha opinião. Né, mas que dizem que é para a nova orientação é para marcar algumas faltas assim e tal. Mas ontem, por esse critério, se o ato de hoje apitasse o jogo de ontem, o próprio jogo da Inglaterra e Irã, era para ter sido uns 10 gols, né, porque ia ter pênalti toda hora. Então, assim, falta de critério, a Argentina fez o gol e depois ficou jogando bola longa para o ataque é muito forte. Mas foi a única jogada deles. E como tem VAR, né? Então não tem mais como querer se aproveitar de uma vantagem indevida ali, né? E chegar bem livrinho para fazer o gol.
O VAR está segurando bastante.
É verdade. Agora, outra coisa, você falou em VAR, e eu lembrei aqui nessa Copa. O que está acontecendo nessa Copa que os juízes estão dando minutos demais? Não tem juiz que dê menos que 9, 10 minutos. Eu vi ontem, os juízes brasileiros, inclusive, mas não é só os juízes brasileiros. Todos eles ontem, na hora daquele tempo, o extra time é 10 minutos, 14 minutos. Não é tempo demais, não? Ou teve alguma coisa que a FIFA orientou para essa Copa que tem que ser assim mesmo? Vai ser bom para times que vão precisar de resultado e sabe que no final ali o juiz vai dar pelo menos uns 10 minutinhos a mais. Eu acho muito.
Houve orientação, né, da FIFA, até que eu falei essa questão da falta leve, de um segurão na área, que é para marcar falta e tal, e também dessa questão de dar o desconto devido. Isso eu tô achando ótimo, porque ontem mesmo no jogo da Holanda, no jogo da Inglaterra e Irã, o goleiro do Irã se machucou.
Eu ia falar isso, que ele machucou o nariz, ficou um tempão ali para resolver, coitado, deu dó ali. Ele queria ficar, mas não teve jeito.
Tentou, e aí foram 14 minutos de acréscimo. Realmente foi o tempo parado, foi esse. A gente costuma ver aqui na América do Sul, então, né? Jogos ali de final de Libertadores, em que os jogadores caem, ficam no chão, aí o juiz dá 3 minutos.
Por isso é comum.
3 minutos de acréscimo, o jogador cai de novo e não dá mais, além disso. Hoje, no próprio primeiro tempo aqui, o juiz deu 5 minutos no jogo da Argentina e depois deu mais um, porque teve o jogador da Arábia ficou no chão, também pediu atendimento. Então, eu sou a favor. Eu gostei bastante dessa questão do tempo extra. Porque é realmente para dar o tempo de jogo que é para acontecer. Né? Então, isso estou achando bacana. E a maioria dos tempos, não é porque está tendo cera, não. Então, atendimento médico, acho que é o primeiro jogo, muita gente voltando de final de temporada.
Muita gente já vem com alguma lesão, né? Já não tá...
Como diria no vocabulário do futebol antigo, já vem bichado, né? Mas vai.
Isso. Eles estão chegando ali, então tá tendo um número, acho, excessivo de atendimento, que acho que vai ser nessa primeira rodada. Depois a coisa vai se normalizar, não vai ter tanta coisa, não. Eu acredito, né?
Você...
Mas isso eu gostei dessa novidade.
Vamos ter mais jogo, né? O bom é que a gente tem bastante tempo
aí.
Tem uns tempos, Copa do Mundo, não tem problema. Você que gosta de camisa, que achou daquela camisa da Holanda? Foi aquele amarelo cheddar da camisa da Holanda? Não era laranja mecânica? E agora tá aquele amarelo esquisito? Você, como especialista no dress code, o que você achou daquilo lá?
Ontem foi o jogo mais bonito de ver. Eu gostei muito dessa camisa da Holanda, que tem uma estampa ali, um relevo ali no fundo, um padrão, né?
Não tirou a tradição, não, na laranja?
Achei legal, gostei. Acho que é bom de vez em quando tem que dar uma variada. Então vai ser sempre, porque a camisa da Holanda, se você joga um laranja e um escudo lá, vai ser linda sempre, mas tem que dar uma ousada. E a de Senegal, lindíssima também. Achei fantástico, assim.
A combinação de ontem, então, valeu.
Eu falo isso. O Bruno Lourenço tem uma coleção, assim, estrelada de camisas de praticamente todas as seleções. Ele gosta de estar comprando. Por isso que eu falei que ele estava com a camisa da Argentina. Mas hoje a camisa da Argentina dele parece que não está valendo,
durante,
né?
Durante a Copa a gente deixa ela de lado.
Aposenta um pouquinho. Bom, ainda...
Quando for eliminado, eu uso.
Ontem ainda tivemos a goleada, né, da Inglaterra, rapaz, 6-2. Eu fiquei torcendo ali para dar um outro 7-1, para a gente jogar esse negócio de 7-1 para outra seleção, mas acabou, não deu 7-1, mas deu 6-2. E os Estados Unidos, aquele, acho que foi o jogo mais insosso, né, até agora. Estados Unidos e País de Gales, tava esperando muito do Bale, do Pulisic, mas foi aquele joguinho muito sem graça, 1-1. Nesse grupo B aí, a coisa não definiu porque, por causa desse empate. Nesse empate ficou bom aí para Irã, para País de Gales, para os Estados Unidos, porque para a Inglaterra já está com saldo aí bom e é a primeira goleada da Copa.
A Inglaterra tem um... Assim, vou dizer um azar, mas como tem um clássico ali com o País de Gales para fazer, aí eu acho que em clássico tudo pode acontecer. Então pode ser que Gales apronte para a Inglaterra. Mas o time da Inglaterra, até quando ontem foi fazer as substituições, assim, eu olhei, poxa, mas é muito jogador bom. A Inglaterra tem um timaço. É um elenco que disputa a Premier League, né, que é a principal competição.
Sim, é uma das mais ricas também.
Então são, assim, jogadores muito bons, mas que assim como na Copa passada, eles foram, pegaram a quarta colocação, mas eles ganharam de quem? De Panamá. E foi só, não, aí perderam da Bélgica duas vezes, empataram com, nem se foi o Uruguai, que aí acabou ganhando nos tempos.
É aquele time que sempre chega como favorito e sempre decepciona no final, né?
É, mas agora eu acho que sim. Eles
eu também tô achando mais forte dessa vez.
Eu acho que o time é bom mesmo. Esse time é muito bom, tem um potencial enorme e tem muito reserva. Né? Agora, como tem mais substituições para fazer também, é um time que, poxa, os reservas pode em qualquer outra seleção do mundo seriam titulares, sabe? Então, eu acredito que a Inglaterra tem que passar de fase, né? E pode se complicar com Gales, mas depois acho que vai ser alguma coisa tranquila.
Né? Ok.
Assim, acho que vai passar de fase e depois aí tem que ver os cruzamentos, como é que vai ser, mas eu acho que tem potencial a Inglaterra dessa vez.
É, de fato, não é possível, chegar.
Né? Na Copa passada deu sorte, porque só pegou time fraco e as pessoas achando que era um time bom, mas não estava... O time da Inglaterra não estava pronto, na minha opinião.
Uhum.
Estados Unidos ontem me decepcionou, começou jogando muito bem, achei que fosse manter aquele ritmo, mas cansou os jogadores, né, com câimbra. E Gales apertou um pouquinho, quer dizer, começou a acertar um ou dois passes.
E já lá no segundo tempo, né? No primeiro tempo praticamente só se defendeu.
E não viraram por pouco, né?
Uhum.
E o Bale errando tudo, né? O Gareth Bale, que é um...
Para mim sempre foi mais super valorizado do que na realidade joga. Assim, a opinião minha. Eu acho que valorizaram demais. Já chegou a ser o jogador mais caro do planeta. Eu nunca vi futebol para isso. Mas enfim, hoje está jogando na Liga Americana, no Los Angeles, que não é uma liga, né?
Muito fraco.
Muito fraco. Agora, o que eu tô vendo aqui no Grupo C, a gente tá já terminando, mas eu queria só que você falasse um pouquinho também sobre esse jogo de 1h da tarde, dado o resultado que está tendo aqui, eu já estou achando que passa Arábia Saudita e Polônia. México e Polônia, 1h da tarde, o que é que você fala?
Olha, isso, eu acho que para mim eu apostaria assim, que seria o pior jogo, porque o México aquele time fica ali atrás e não sabe o que fazer muito ali na frente. E a Polônia é um time horroroso. Só tem o Lewandowski lá na frente. Então vamos lá, talvez a gente vai ficar jogando bola na área, ver se ele faz alguma coisa. Mas é um time sem inspiração e se apertar, eles entregam.
Bruno, hoje está mesmo é com a Dinamarca.
É.
A Dinamarca.
Fale da Dinamarca, eu sei que
você. E claro, né? Vai pegar a Tunísia também, então é mais fácil, né? Acho de meter. E às 4 da tarde tem o.
França e Austrália.
A favoritaça.
É. Exatamente, a grande França contra a Austrália. França querendo aí, porque querendo aí mais uma taça, tem time pra isso. Mas a Austrália também não veio a passeio, não, ou veio?
A Austrália é time. Os caras correm e pronto.
Só
mas
correm.
A França é um time massa. A França, pra mim, é favoritaça, só que tem muitos problemas, né? Então, se superar os problemas físicos, né? Aí a gente vai ver como é que ela vai avançar.
Mais tarde porque... a gente já vai ter uma ideia de como é que vai ser.
É. Mas eu tô doido para ver como é que vai terminar esse Argentina e Arábia Saudita. Gente, estão tentando de tudo. Já estamos aos 65 minutos.
Tentando segurar aí.
E a Arábia Saudita tá à frente do placar. Para você que não tava acompanhando, é contra a Argentina, hein?
É. Quando eu entrei aqui no 11 minutos, a Argentina já tinha tido um impedimento no segundo tempo.
Exatamente.
Tava 1-0 para ele.
Uhum.
Aí, assim que a Arábia Saudita virou, pararam os impedimentos. Porque a Argentina tá jogando bola agora, tá tentando jogar, né? Não é que tá conseguindo, mas tá tentando ir com a bola no pé, construir a jogada de forma melhor. Da outra vez, eles estavam buscando esse atalho de um lançamento ali para os atacantes. Eu acho que se acomodaram demais nessa jogada, né?
E a Arábia Saudita tá indo pra cima, viu?
E a Argentina, sei não, né? Sei não. Chegaram com muita goga, como diz a história, muito favoritos, mas você já perder numa estreia, se isso se confirma, crise instalada na Argentina, né? Porque você sabe que a imprensa argentina não é fácil, não. Tá com muitas expectativas.
Eu já tinha lido os jornais da Argentina aqui, agora de manhã, e nem eles se convenceram do pênalti, não, viu? Eles também falaram.
Pois é.
A FIFA tá dando uma nova orientação, então por isso e tal. Então eles mesmos perceberam que...
Então era para ter sido 2-0.
Vamos ver o que vai dar.
Bruno Lourenço, obrigado pela sua participação e conto com você nos próximos 11. Um abraço grande, vamos continuar acompanhando.
Um abraço a todos aí.
Tchau, obrigada, Bruno.